Senhor presidente desta sessão, deputado Alba, senhores deputados, senhoras deputadas, acompanhando um pouco hoje a fala do nosso colega deputado, ex-prefeito de Concórdia, Neudir Sareto, quando ele colocava a diferença da época em que fomos prefeitos, no final da década de 90, início de 2000, onde a economia crescia 1,5%, 2%, e recursos eram escassos para se conseguir um convênio com o Estado, era quase impossível, e com a União, quem tivesse algum parlamentar que pudesse colaborar, pudesse ajudar, você conseguia algum recurso extra. Bem diferente do dia de hoje, em que pese toda a pandemia que atravessamos e ainda não chegamos ao final, vi hoje de manhã que muitas prefeituras não conseguiram sequer cumprir os 25% na educação que é constitucional. E ao mesmo tempo se questiona por que não conseguiram. Porque praticamente o ano todo a educação estava com pouquíssima atividade, a maioria remota, obviamente que diminuiu a despesa, a não ser com o pessoal. Então são vários fatores que contribuíram para esse fato de não conseguirem cumprir o que determina a Constituição, mas ao mesmo tempo chama a atenção a própria receita que os municípios têm conseguido e o próprio Estado com a grande receita que teve por conta de aumento não do ICMS, mas dos preços dos produtos, ou seja, principalmente o combustível, a energia, o próprio pagamento da dívida do Estado que estava suspenso. Então, obviamente que aumentou-se a receita. Mas o que eu quero destacar no dia de hoje, senhor presidente, é que aqui na Assembleia nós temos vários debates de vários projetos. Projetos de origem parlamentar, projetos de origem do governo, do TJ, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. E principalmente esse ano acumulou um número excessivo de projetos que vamos trabalhar até o dia 22 para poder deliberar essas matérias. E um grande projeto, ou seja, uma grande matéria que nós vamos deliberar aqui, deputado Cobalcini, e que nem sempre é valorizado, não só pelos parlamentares, mas pela própria população, é o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos. É na peça orçamentária que nós colocamos, que o governo encaminha para cá, e nós temos a oportunidade de fazer as nossas emendas, sejam elas no plurianual, sejam no orçamento anual. Deputado Maurício, Vossa Excelência, que já acompanha tantos anos aqui nesta casa, esse trabalho que nós fazemos. E lá na apresentação do Plano Mil, que tivemos com o governo, e os prefeitos e colegas deputados, demais autoridades, o secretário da Casa Civil, Heron Jordani, fez uma fala muito relevante no aspecto de quando a Assembleia trabalhava com, entre aspas, orçamento regionalizado. Eu percorri o Estado em várias audiências, fazia parte da Comissão de Finanças, ocasião em que, ou seja, oportunidades que eram apresentadas, as sugestões que eram colocadas no orçamento, que eram colocadas no plano plurianual de investimentos, mas que, na verdade, nunca aconteciam na prática. e o secretário lembrou isso com muita propriedade. Tanto é que nas últimas audiências do orçamento regionalizado, a participação era mínima, porque gerava-se uma expectativa e essa expectativa não se confirmava, porque não era concretizado aquilo que se dava de sugestão pelos prefeitos, pelos vereadores e por outras lideranças. Com a construção das emendas impositivas, e quero aqui ressaltar o trabalho que foi feito nesta casa, um esforço gigantesco, o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, trabalhou muito, juntamente, evidente, com todos os deputados. De fato, agora concretizou-se. E concretizou-se porque o governo está pagando, inclusive pagou as emendas de 2018. E que ainda há muitas críticas. Ah, mas os deputados fazem emenda para os municípios, seja no âmbito estadual ou federal. Isso é toma lá da cá. Isso não é toma lá da cá, isso é levar recursos para os municípios. Porque é lá que os municípios, ou seja, é lá que a população, melhor dizendo, que vai procurar o serviço da saúde, da educação, da assistência social, da iluminação pública, da pavimentação, do saneamento básico. É lá que o cidadão vai procurar por uma consulta médica, por uma creche pública, por uma escola pública. Então é legítimo, é democrático e transparente as emendas que são colocadas em prol da população catarinense. E vale, repito, no âmbito estadual e federal. Mas quero destacar aqui que no dia 22, se assim o presidente Mauro de Nadal colocar e vai colocar o nosso orçamento e o plurianual conforme acordo com as lideranças, mais uma vez nós conseguimos participar efetivamente da composição desse plano plurianual de investimentos e também do orçamento anual. Quero citar um exemplo no sistema viário, ou seja, da nossa rodovia do Norte, Planalto Norte, que compreende São Bento do Sul, a Joinville e vice-versa. Já havia se destacado a duplicação do trecho oeste, ou seja, do trevo de São Bento do Sul até o trevo do bairro Lençol, na BR 280, nas proximidades de Rio Negrinho. E ainda consegui, através de uma subemenda, colocar o trecho Joinville a São Bento do Sul no plano plurianual de investimentos, porque está se fazendo o levantamento para a revitalização, para a recuperação daquele trecho, depois a execução do projeto, mas obviamente que era importante estabelecer e definir no orçamento plurianual, porque facilita, se for lá em 2023, por exemplo, é mais fácil para suplementar esse orçamento do que não estar contemplado. Então, quero aqui, mais uma vez, fazer esse registro, agradecer os colegas deputados que aprovaram na comissão, o deputado Marcos Vieira, que é o nosso presidente e relator, que é com a participação dos parlamentares que nós vamos construindo melhorias para o povo catarinense. Obrigado, senhor presidente.